Teologicamente, o seu podcast de teologia.
É isso aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos. E você está ouvindo o Papo de Bíblia, que é o novo quadro aqui do Teologicamente. E esse quadro, ele funciona como uma parceria, né, entre Fé e Razão, Visão Cristocêntrica e Confessionais. Bem, eu sou o John e hoje nós iremos estar falando no episódio de hoje sobre receber poder para o evangelismo. E o texto base do episódio de hoje está em Atos capítulo 1, versículo 8.
Eu já ia dar boa tarde, boa noite.
Pode falar boa tarde, bom dia, boa noite.
Boa tarde, bom dia, boa noite, seja qual momento você esteja ouvindo esse podcast. Meu nome é Diego Silva, é um prazer estar aqui falando com vocês. E como Charles Spurgeon disse, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Então nós vamos falar sobre essa prática do evangelismo hoje aqui, que o Senhor nos abençoe.
Fala pessoal, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, a hora que você vai estar ouvindo, né, o nosso momento aqui de podcast. Obrigado, John, mais uma vez, por poder estar com você aqui no Teologicamente, né, também junto com o Rogério e junto com o Diego também. Né, e que o Senhor nos abençoe e nos conduza, né, nesse bate-papo de hoje. Né, eu sou o Felipe Cruz, né, sou o idealizador do projeto Evangelho Visão Cristocêntrica. É um prazer estar junto com vocês aqui mais uma vez e que o Senhor nos conduza nesse momento, nesse texto tão rico e tão maravilhoso das Escrituras Sagradas.
Fala pessoal, é muito bom estar mais uma vez aqui participando do podcast. Para quem não me conhece, meu nome é Rogério Soares, sou idealizador aí do canal, né, do Fé e Razão. Muito obrigado ao John por estar participando mais uma vez, falando de um tema aí que é muito relevante e que muitos erram em alguns aspectos, né? Quando se fala de evangelismo e evangelização. Então, muito obrigado e que Deus aí nos abençoe nesse podcast.
É isso aí. Sejam todos bem-vindos novamente ao Teologicamente. Eu gostei muito da frase do Diego a respeito de Spurgeon, né? E essa frase de Spurgeon, ela fala muito, bate muito na gente nessa questão, né, de sair do nosso comodismo, né, Diego?
Exatamente, é uma frase que mexe exatamente com o cerne do que é ser cristão, né? Ou você é um missionário, ou você é um evangelista, ou você é um impostor, né? O cristão, ele tem que ser, de fato, um evangelista, porque essa é a primeira, essa é a comissão, né, que Jesus nos deu, o chamado que Jesus nos deu. Então, mexe, de fato, conosco, né, e isso vem aí, no caso, para orientar a nossa fala, o nosso posicionamento em relação ao assunto que vamos tratar aqui.
Isso. E, Felipe, muita gente pensa, né, que para ser um missionário você tem que ser ordenado, você tem que ir para fora do país. Mas fazer missões, né, levar a palavra de Deus é muito mais além disso. Eu acredito que pensar em ser missionário só nessas questões, nesse detalhe, é muita meninice espiritual, né?
Com certeza. Até porque, John, quando a gente fala de missionário, né, a gente está entendendo que existe um propósito pelo qual aquele que está em missão, né, em um dever, ele tem alguma coisa que ele precisa levar, né? E a gente entende que assim é o evangelho, né? O evangelho, ele é uma ação, né, que tira a pessoa de um estado, leva ela para outro e faz com que essa nova realidade a qual ele vive, essa pessoa que foi retirada de um estado para o outro, faça com que agora ele faça dessa realidade a sua missão. E qual é a realidade que a gente está falando? A transformação do evangelho. Então, realmente é um ato muito infantil achar que a obra missionária é só aquele que sai, né, do seu estado ali, do seu país ou do seu município, para ir para outro lugar, né, diferente de onde ele se encontra. Mas, pelo contrário, o trabalho de um missionário é levar, né, a palavra de Deus, que, na verdade, é a ação que faz com que uma pessoa saia de um estado, né, para um outro, né, ou um estado de trevas, para poder ser retirado desse estado e ser levado para um estado de luz. E assim testemunhar, né, essa ação feita na vida dessa pessoa. Então, eu acho que todos nós, sim, somos missionários e devemos ter isso com muita alegria em nossos corações e fazer com que isso aconteça pela graça de Deus em nossas vidas.
Isso aí. E, Rogério, eu acho que você vai concordar comigo. Eu sei que a gente deve ser missionário também, né, na nossa comunidade, onde nós estamos ali inseridos. Mas a gente não pode ficar apenas ali na nossa comunidade, né, Rogério?
Exatamente, cara. E acho que algo que muitos têm deixado de lado, não sei se talvez por conta da internet, mas o que muitas igrejas têm deixado de lado é o evangelismo, acho que até de rua, né? De ir às ruas, evangelizar, eu acho bem interessante isso. Sair às ruas e falar com as pessoas, né? Muitos acham que só pelo advento da internet não precisa mais disso. Ah, nós já temos a internet, então não precisa mais ir até as pessoas, né? Até mesmo uma visita. Mas eu acho que isso é muito importante, estarmos presencialmente falando de Deus para as pessoas, né? Indo até elas. Isso é como começou, né? Assim que os apóstolos começaram, indo em diversos lugares, pregando o evangelho. E acredito que a gente não pode perder essa essência do evangelho, né? Que muitas igrejas, acredito eu, pelo que eu vejo, têm perdido, que é sair para falar de Jesus para outras pessoas.
É isso aí. E é sobre isso que a gente vai estar falando aqui no podcast de hoje, no nosso episódio, é receber poder para o evangelismo. Bem, o texto base do episódio de hoje está em Atos, capítulo 1, versículo 8, que nos diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Bem, Diego, qual seria aí o contexto de Atos, capítulo 1?
Bom, o contexto desse capítulo, né, o início desse livro histórico de Atos, é o momento da ascensão, alguns momentos antes da ascensão de Jesus, né, quando ele vai subir aos céus, ele encontra ali com os seus discípulos e ele vai ter alguma conversa ali com os seus discípulos a respeito do reino de Deus, a respeito do reino de Deus e das coisas que iriam acontecer, né? Os discípulos fazem uma pergunta para Jesus, né, porque ainda existia, de alguma maneira, alguma névoa no entendimento daqueles discípulos, porque eles ainda não entenderam que a restauração de Israel não era física. Eles, de alguma maneira, ainda esperavam uma restauração física do reino de Israel. E Jesus responde no versículo 7 que não pertencia a ele saber, né, dos tempos, das estações que o Pai estabeleceu para que isso acontecesse. Mas ia descer, de fato, esse poder do Espírito Santo e eles seriam testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e todos os confins da terra. Logo após isso, Jesus no momento da ascensão, ele sobe aos céus, né? E, inclusive, existe ali uma situação bem interessante, porque os discípulos ficam meio que perplexos sem saber o que aconteceu, olhando para o céu, e alguns anjos vão lá e repreendem eles, dizendo: olha, vocês não devem ficar aqui, agora vocês devem partir e ir para Jerusalém, né? Então, o que Jesus está dizendo aqui, especificamente para esses discípulos, é que o Espírito Santo iria descortinar, né? E talvez assim, até me adiantando um pouco essa questão da pergunta do poder, né, que é o poder do Espírito Santo, da nossa falta, esse poder está relacionado também a essa verdade descortinada que o Espírito Santo iria trazer para esses discípulos. Logo após que o Espírito Santo desce sobre os discípulos, nós vemos que especialmente o apóstolo Pedro, ele prega com uma autoridade, uma intrepidez nunca vista antes, né? E eles começam a entender tudo aquilo que Jesus tinha dito antes, né? Então, por mais que eles tivessem passado todo esse tempo com Cristo, os 3 anos e meio do ministério, era necessário que o Espírito Santo descesse ao coração deles e revelasse tudo aquilo, o depósito de palavras que o Mestre tinha deixado no coração deles.
Alguém gostaria de acrescentar?
Não, eu acho que foi perfeita essa fala do nosso irmão Diego, até porque a gente sabe que esse é um momento, né, como ele falou, da questão de descortinar, né? É um momento agora que eles vão ter que colocar na prática, né, todos esses ensinamentos do Senhor Jesus, a qual eles caminharam com Cristo e viram. Agora é a hora da ação, como eu bem falei no início, né? O Evangelho, né, ele é uma ação, né, e essa ação ela acontece e depois requer daqueles que recebem essa ação uma prática em si. Isso vai acontecer agora, né, que os discípulos vão ter que colocar em prática todo esse ensinamento do Senhor Jesus.
Isso. Já que você começou a falar, Diego, Felipe, perdão, o que significa aí receber poder? O Diego já adiantou um pouco, mas o que seria aí de fato receber poder? Pode ser que a gente vê, né, hoje em dia um pouco de confusão em relação a esse receber poder, mas aí explica para a gente aí.
O que a gente pode ver no texto, que evidencia também na questão do próprio contexto, ampliando mais o contexto, é que se a gente enxergar essa questão do que é receber poder, né, como especificamente as ações que vão acontecer nos capítulos seguintes, né, a gente vai interpretar de uma forma muito superficial esse livro, né, e todo o contexto que ele tem. Que aqui a gente está falando agora, né, da expansão da igreja, né, do crescimento da igreja, ou um momento que a igreja está sendo agora levantada ou colocando as suas bases pós, né, a ascensão de Cristo. Então, esse poder que a gente pode dizer aqui, eu não vou poder, de uma certa forma, né, que eu não estou agora aqui com essa palavra no original, né, no sentido dessa palavra, significa essa palavra poder.
Mas a gente Dunamis, pode, né?
Dunamis, é. E essa palavra é uma palavra que Paulo muito menciona, muito fala sobre ela nas suas cartas, nas suas epístolas. E se a gente está falando dessa mesma palavra, a gente está falando que essa palavra, ela, de uma certa forma, ela representa tudo que a gente está falando sobre a questão do evangelho. Porque o evangelho é dunamis, é como se fosse uma dinamite, né? Uma bomba, né? Que ao descer, ao cair sobre a vida da pessoa, ela vai gerar uma ação interna também, que essa ação interna vai gerar uma ação externa. Então, esse poder é um poder do alto, e que esse poder, quando ele vem sobre a vida daqueles a qual recebe, vai gerar uma outra palavra aí, que se eu não me engano é kratos, que é um poder manifesto. E esse poder manifesto vai gerar ações na vida daqueles que recebem esse poder. Então, eu posso, pelo texto bíblico, dizer que o que os discípulos vão estar recebendo aqui, ou o que é essa palavra poder, é capacitação. Porque, na verdade, ao receberem, eles estão recebendo uma capacitação para um propósito, e que é o nosso tema de hoje, que é sobre a questão da evangelização, até porque a gente entende aqui que o contexto é da expansão da mesma mensagem que Jesus, quando estava com eles, estava pregando. Então, é isso que a gente consegue enxergar aqui no texto bíblico, e claro, a nossa discussão só está começando.
É isso aí. Bem, e Rogério, o texto fala também, né, como a gente acabou de ver, que os discípulos receberam poder e desceria sobre eles o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo?
Eu queria só completar um pouquinho antes essa questão do poder, né, que o João falou, e é verdade. Muitas pessoas entendem isso de forma errada, né, e acham que levam para aquele lado, né, do neopentecostalismo, de que é um poder diferente do comum, algo extraordinário, e é todas essas coisas que a gente vê. Né? E na realidade, o que a gente enxerga é que o maior fator desse poder, é lógico, além dos milagres também, creio que estava incluído nesse poder milagres e curas que os discípulos realizariam, o próprio Espírito Santo, porque em Mateus 24, 49, Jesus ele fala que do alto eles seriam revestidos de poder, o Espírito Santo que haveria de vir sobre eles, mas principalmente a palavra de Deus, né? Principalmente o poder para pregar o evangelho por meio do Espírito Santo. Não é à toa que, sim, em Atos 2, ali, assim que eles receberam o Espírito Santo, Logo após isso, Pedro prega e muitas vidas ali são convertidas e salvas, né? É, uma correlação legal que talvez a gente possa fazer é Romanos 1,16, que fala, porque Paulo fala, né? Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, o poder, acho que para só completar um pouquinho, o Felipe já falou aí também muito bem, né? O que seria isso, mas nada exacerbado, como muitos colocam, né? Nada fora do comum, como muitos entendem de forma errada hoje em dia. E o Espírito Santo, falando da outra pergunta do John, eu não tenho muito o que falar, basicamente, para mim, falando de forma bem básica. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, né? Aquele de quem Jesus prometeu, falou que não nos deixaria órfãos, né? Mas enviaria ali o Consolador, né? Que tem ali um significado na palavra ali no grego, né? De auxiliador, fortalecedor, encorajador, até advogado de defesa. É quem nos tem auxiliado, é quem por Cristo não nos deixa órfãos, né? Por meio dele, e ele quem nos conduz agora, depois que Jesus vai assunto aos céus, e nos deixa o Espírito Santo, que é o próprio Deus, agora só que dentro de nós, nos instruindo, nos fortalecendo, nos ajudando diariamente para viver de acordo com a vontade de Deus e glorificar a Ele.
Interessante a gente entender que é um Espírito Santo, né? A gente não vai falar aqui de forma né, teológica em si, mas é interessante a gente entender que é um Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, de acordo com o que a Bíblia nos fala, né, Rogério? Porque a gente vê que muitas vezes se desdenham do Espírito Santo, né? Por exemplo, um livro muito conhecido, que é o livro do Benihim, né? Bom Dia Espírito Santo, ele trata o Espírito Santo ali como uma coisa qualquer, né? Ensina as pessoas, né? Dizem que ela tem que pegar o Espírito Santo, chamar ele para sentar na cadeira, e essas coisas assim que rebaixam o Espírito Santo, mas não o colocam, né, na categoria de Deus. Alguns vão dizer que o Espírito Santo é só uma força que atua no mundo, enfim, outros vão dizer que alguns ensinamentos, né, vão dizer que o Espírito Santo é só uma força positiva, coisa do tipo, e quando a gente vai ver que, na verdade, como você bem disse, né, ele faz parte da terceira pessoa da Trindade. Ele estava lá no início, né, da criação do mundo. Foi ele, né, quem conduziu Jesus em todo o seu ministério. E é ele quem está, como a gente está vendo aqui em Atos, né, é ele quem está agindo agora, né? Jesus, ele sai de cena, a gente poderia dizer assim. E é ele que agora aqui em Atos ele entra em cena, né?
Exatamente, cara. E o que você falou, esse livro aí ficou muito famoso, né? E toda essa questão envolvendo o Espírito Santo nesse sentido neopentecostal que esse Benihim utilizava, né, para derrubar as pessoas e toda essas informações completamente erradas de quem é o Espírito Santo, como você falou, né, tem que chamar ele para conversar. Isso é algo, eu cresci nesse meio, minha igreja ela era dessa forma, eu entendia dessa forma, e hoje em dia vendo, entendendo de fato quem é o Espírito Santo, como você já bem falou, a terceira pessoa da Trindade, ele é o próprio Deus, ele estava na criação. Ele ajudou, ele levou Jesus, ele conduziu ao deserto. Quando Jesus é batizado, né, quando Deus fala, esse é o meu filho amado, e nós vemos ali a Trindade, né, Cristo, o Espírito Santo descendo em forma de pomba, que a Bíblia relata, Deus, então, o próprio Deus é o Espírito Santo, e acredito que essas informações, isso que falam, né, rebaixam, de fato, o Espírito Santo como se fosse uma pessoa, como você diz, uma força, quando, na verdade, ele é o próprio Deus, né? E não tem nada disso, é muito diferente disso do que acabam afirmando, né? Ou, às vezes, o que acontece, o que eu acredito que vocês tenham visto também, é as pessoas colocarem o Espírito Santo como se fosse algo superior a Deus, né? Se fala muito de Espírito Santo o tempo todo, não que tenha problema, mas eu já vi muito essa questão também, de que as pessoas acham que o Espírito Santo algo a mais do que Deus e Cristo, né? Quando na verdade não, os três, como nós conhecemos, né, através da doutrina da Trindade, os três são Deus ali, só que em cada um é sua pessoa, né? A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo.
Eu ouvi uma pregação, acho que é uma pregação mesmo, um estudo, eu não me lembro que o nome do pregador, do palestrante, mas ele falava isso, cara, que basicamente na Idade Média o Espírito Santo ele passou a ser algo apenas ortodoxo, né? apenas algo assim a ser estudado. E hoje em dia o Espírito Santo, ele é super valorizado, né? Enquanto que na Idade Média ele ficou um pouco esquecido, né? Hoje em dia, no tempo presente, ele é super valorizado de forma, como você disse, né? Que às vezes coloca ele acima de Deus, mas na verdade não é isso, né? Ele faz parte da pessoa da Trindade, não existe, né, uma hierarquia na Trindade, né? Ambos são Deus, fazem parte de uma única unidade. E a gente vê, como João ele deixa bem claro, né, que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da incredulidade, é aquele que convence o homem da justiça, né, daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, e ele nos convence do juízo, né, que o príncipe desse mundo já está condenado e já está julgado. E passando agora a bola, eu não sei se alguém vai querer comentar, falar alguma coisa aí a respeito do Espírito Santo, acho que à vontade. Eu ia passar direto aqui, perdão.
É, acho interessante também essa fala do Rogério, e o Franklin Ferreira, um livro que de repente alguns dos irmãos já tenham até lido, Credo Apostólico, né, em que ele fala, e ele trata ali sobre a questão da Trindade também. E é muito interessante quando ele fala da possibilidade da idolatria no culto cristão, né? Quando a gente enfatiza demais qualquer uma das pessoas da Trindade. Justamente isso que o Rogério está falando. Então, existem aquelas igrejas que enfatizam, no caso, a soberania do Deus Pai, enfatizam a obra salvífica de Jesus Cristo, a cruz e tudo mais, e no contexto brasileiro, mais especificamente, essa questão do Espírito Santo e o perigo, né, de você, tanto num culto quanto também ensinar na prática da vida cristã a experiência focada apenas numa das pessoas, né? O Deus que nós adoramos, ele é trino. Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É, embora a tradição da igreja ela nos ensine, isso fica até corriqueiro, a gente acaba realmente falando, né? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, porque a gente a tradição é assim, né? De fato, é muito, eu acho que é equivocado, né? A gente enumerar as pessoas da Trindade, justamente por esse perigo que o Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo, inclusive, como a gente já falou aqui, ela já foi esquecida no decorrer da história, justamente por essa, às vezes, tendência de ter, de diminuir, né, a ação do Espírito Santo, ou, como a gente está falando aqui agora, no contexto brasileiro, de evidenciar. Então, é um cuidado que a gente precisa tomar, muito importante, no momento que a gente está adorando, no nosso culto, na nossa devoção diária.
É muito bom. Já que o Diego já começou a falar, Diego, o que é ser testemunha de Cristo? Ser testemunha de Cristo é bater na porta, no dia de domingo, e entregar panfleto? O que é ser testemunha de Jesus? Ser testemunha é entregar, sair distribuindo panfletos, sair pelas ruas? O que é aí ser testemunha de Cristo?
Pois é. Esse é um termo no Novo Testamento, e ele sofre alguma dificuldade na interpretação, ou melhor, ele teve um equívoco, né, na maioria dos comentários, interpretações, porque os intérpretes, né, os comentaristas, acabaram atribuindo a palavra no grego ali, que é mártir, né, um contexto muito posterior, né, que é o da testemunha dentro daquele cenário do tribunal, né, que é aquela testemunha ocular, que enxergou, e que é alguém que está dentro do tribunal para falar a respeito de algo que ela mesma viu. Então, assim, em algum sentido, isso pode ser aplicado, de fato, ao que é ser testemunha. Mas quando essa palavra era utilizada naquele momento ali, no contexto de Lucas e dos destinatários, a palavra mártir, ela tinha de fato aquele contexto do homem que entregava a sua vida por alguém, né? Do martírio mesmo, da morte, que alguém entregava a sua vida, vivia a sua vida por uma causa ou por alguém. Isso traz para a gente uma conotação muito interessante do que é ser testemunha, né? E conectado com essa questão do Espírito Santo, nessa pergunta que foi muito boa, né? Quem é o Espírito Santo? Ligando com essa questão do evangelismo, a gente observa que foi justamente isso que aconteceu com aqueles discípulos ali. Quando eles recebem o poder do Espírito Santo, eles recebem essa capacitação, né? Como eu disse, uma revelação, eles entendem agora o evangelho de uma maneira sobrenatural, de uma maneira que eles nunca tinham entendido, né? Assim como aqueles homens do caminho de Emaús, os olhos, né, deles se abrem de uma maneira espantosa, eles começam a pregar com uma intrepidez, com uma ousadia, que é de fato esse poder do Espírito Santo que faz deles essa testemunha, né? Alguém capaz de viver por outro alguém. E aí você vê o próprio Pedro, né, aquele, vamos dizer aqui, que se acovardou, né, alguns instantes antes e negou Jesus por 3 vezes, ele vai ser agora o cara que se levanta para pregar o evangelho com tanta ousadia e, no fim das contas, no que diz a história, a tradição, ele ainda é martirizado, ele morre por causa desse poder, né, por causa dessa capacitação do Espírito Santo. Então, ser testemunha é, de fato, viver por outro alguém. No caso, viver por Cristo. Os discípulos pregaram o evangelho, mas, em seguida, o Sinédrio começa a persegui-los, né? Prendem Pedro, João, por causa da pregação do evangelho. Eles ficam assustados, porque eles veem que aqueles homens não tinham sabedoria, eles eram homens sem letras, mas eles estavam pregando com tanta ousadia. Mas nada vai parar a pregação daqueles homens. Existe um texto muito interessante, e aí conecta também com essa questão do Espírito Santo que a gente estava falando anteriormente, mais à frente, que é o texto 4, Atos 4, versículo 31. A igreja estava orando porque Pedro e João tinham sido presos, e eles chegam para a igreja dizendo: olha, nós fomos presos. E eles disseram lá no Sinédrio que, se nós continuarmos pregando o evangelho, eles vão perseguir a gente, eles vão prender a gente. E aí a igreja, em vez de se acovardar, a igreja, em vez de ficar com medo, a igreja ora para que Deus lhes dê mais capacidade. E aí, lá no finalzinho do capítulo 4, conta que o Espírito Santo desceu mais uma vez sobre a igreja, estremeceu o lugar em que eles estavam reunidos, e eles foram cheio do Espírito Santo, e a consequência disso foi que eles saíram com ainda mais autoridade e ousadia para pregar esse evangelho. E aí que culmina essa ousadia? Culmina na morte de Estevão, né? Primeiro mártir da igreja. E vai desencadear em diversos outros martírios, em diversas outras pessoas que foram entregando a sua vida. Então, eu acho que os irmãos vão poder expandir mais isso que eu estou dizendo. Mas eu diria, a princípio, que ser testemunha é ser alguém que tem a sua vida entregue por outro alguém, nesse caso, Jesus Cristo.
Diego, e o que fica bem claro nesse texto é que Jesus, ele disse que eles serão testemunha dele, né? E o que a gente vê muito hoje é muitos ministros querendo testemunhar seu ministério, testemunhar seus feitos, testemunhar a sua denominação. Mas ser testemunho aqui, né, realmente é apontar para Jesus, né?
Justamente. Viver para ele, apontar para Cristo, né, foi a vida desse discípulo, né? Ser testemunho, de fato, é entregar a sua vida completamente a ele. E viver, de fato, essa questão, né, daquilo que a gente vê no Novo Testamento, né? Jesus Cristo entregou a sua vida para que nós também entregássemos a nossa vida agora para ele. Então não faz agora sentido nós buscarmos, como você disse aí, né, nossa própria honra, nossa própria glória, nosso próprio louvor, nossa própria autopromoção, porque agora, em Cristo, como testemunhas desse Senhor, a nossa vida inteira deve apontar para ele, né? Deve apontar para a glória dele, para a honra dele, para a promoção do nome dele, não do nosso nome.
É isso aí. Felipe, a gente falou que o que é ser testemunha, né? Mas o que é, então, evangelismo? Evangelismo aí é só entregar panfleto, fazer panfletagem? O que seria aí evangelismo?
John, a gente vê que é muito mal entendido, né, o que é evangelismo, e até eu já entendi muito, muito errado por muitos anos o que é evangelismo ou o que é evangelizar, né? E justamente até por não saber a primeira coisa mais importante antes disso é o que é o evangelho, né? Porque essa palavra evangelismo vem da origem da palavra do evangelho. Então, quando a gente não conhece e não temos entendimento do que é realmente a mensagem central do evangelho, fica muito difícil de podermos evangelizar de forma certa e correta, segundo as escrituras. Então, hoje, a gente vê que o evangelismo é simplesmente fazer uma panfletagem, entregar um papelzinho como o dito mais popular, né, no meio do evangelismo cristão, que é lá, Jesus te ama, né, venha fazer uma visita, uhum, né, uma coisa muito, muito superficial do que é o evangelho.
E, na verdade, Jesus te ama é o clássico, né?
É o clássico, e isso, às vezes, para quem faz e para quem evangeliza, acha que isso é o suficiente para poder atrair uma vida a Cristo. E, na verdade, nem é o poder do panfleto, nem é o poder de quem entrega o panfleto, mas sim é o poder do Espírito Santo. O evangelismo, ele tem que ser feito da forma pelo qual, né, a mensagem, né, dessa mensagem que está sendo falada, ela precisa ser levada de forma plena, né? Então, o evangelismo é nada mais do que levar a mensagem de Cristo, esse Cristo que vem trazer essas boas novas. E ao trazer essas boas novas, atrai aqueles a qual ele elegeu, e automaticamente essas pessoas pelo qual são eleitas e atraídas por Cristo vão evangelizar outras. Qual é esse evangelismo? Levar as boas novas. E as boas novas do evangelho não é só Jesus te ama, né? Então, essa mensagem ela é muito incompleta, né? Mas, na verdade, deveria ser dito: Jesus te ama, mas você está em apuros, porque você está no pecado. Esse amor existe, mas você precisa saber que você está em pecado. Mas você, para viver esse amor de forma plena, precisa, né, ter nessa vida um arrependimento, né, mediante a confessar e reconhecer os seus pecados diante desse que é o único que pode salvar. Claro que essa mensagem, às vezes, não vai ser feita de uma forma tão complexa assim, né, de, às vezes, muitas pessoas também tentam fazer isso, né, fazer um sermão de 50, de uma hora com a pessoa no evangelismo. Isso também é incorreto. Mas eu acho que o que os evangelismos hoje feitos são de forma errada por não termos o conhecimento verdadeiro do que é o evangelho. Então, assim, o meu evangelismo, ele é incompleto, né? Ele acaba sendo muito superficial em relação à mensagem que deve estar contida nesse evangelismo. Então, eu acho que o problema hoje, né, é exatamente esse. Então, o evangelismo é isso, é levar as boas novas, né? As pessoas, perdão, não é uma pessoa, mas todas as pessoas precisam ouvir essas boas novas. E esse ato é o ato de evangelizar, mostrar para ela qual é a realidade que ela se encontra diante de Deus e o que pode, né, alcançar a vida dela, mediante ela reconhecer essa realidade de vida, que é o afastamento pleno de Deus, porque essa é a condição de todo homem sem Cristo, está afastado de Deus. E essa mensagem, ela tem que ser feita de forma correta, para que esse evangelismo seja eficaz também.
E, Felipe, para a gente tentar aqui expandir um pouquinho mais os horizontes, juntando aí o que a gente falou, o que é ser testemunha, né, e o que é o evangelismo, você concorda comigo também que evangelismo é eu, no meu serviço, eu ser um bom empregado, executar o meu serviço de maneira correta, de maneira honesta, ser evangelismo também é através da vida a qual eu levo, né? Uma vida, buscar viver uma vida honesta, né? De santificação, servir de testemunho, né? De transformação de vida, independente da profissão que eu esteja exercendo, né? Ser um bom empregado, executar da melhor maneira possível, enfim, tanto essas outras questões também, na escola, como um aluno, na faculdade, ser um bom aluno, tirar boas notas, né, ajudar aquele que precisa, ser aquele, vamos dizer assim, ser aquele aluno exemplar, e nas diversas áreas da vida, nas nossas atividades, né? Você concorda comigo que algum ponto talvez não seja legal dizer que isso também seria o evangelismo, esse tal de testemunho pessoal, né? Alguns dizem assim, né? O que você acha?
Ô John, você acabou de falar o que Calvino falava, né? Resumida as nossas palavras, né? Em nossos tempos, você resumiu o que Calvino sempre ensinava, em que todo trabalho é digno, né? E sendo feito de forma para a glória de Deus, ele de uma certa forma engrandece a Deus, e isso é um ato de evangelização também. Então, isso que você falou é a pura verdade. Eu concordo plenamente com você. E estendendo um pouco mais em relação a isso, acho que até mesmo 1 Coríntios capítulo, se eu não me engano, 1 Coríntios 10, 31, vai dar esse embasamento que, na verdade, quando Paulo traz essa realidade para a igreja de Corinto em relação à questão da vida para a glória de Deus, né, e que todas as coisas que o crente, o cristão faz, deve engrandecer a Deus, e até mesmo na própria abnegação de atos em prol de outros, isso é um evangelismo, que você ali está levando essa mensagem que está dentro de você e que ela vai irradiando por meio da sua vida. Então eu vejo sim que todas as nossas áreas da nossa vida devemos refletir, né, esse poder que é o poder do Espírito Santo que está na vida daquele qual o Senhor chamou. E esse poder fala das boas novas, da mensagem que Cristo nos alcançou, que hoje ela, em nossas vidas, por meio da nossa simples vida no dia a dia, também vai alcançar outras vidas. Às vezes, sem sequer abrir os lábios para falar sobre essa mensagem, às vezes a sua vida já é a própria mensagem. E diferentemente do testemunho, das formas de questão que a gente vem falando, que acontece muito no meio neopentecostal, que eu acho que é isso que você também queria diferenciar, que muitas das vezes o testemunho, ele é um testemunho que leva as pessoas a ser glorificadas, e não Cristo sendo glorificado por meio desse testemunho. E eu digo que todo testemunho, se ele não for para a glória de Deus, ele já é perigoso, porque ele já está levando você para o centro do trono, aonde esse trono só deve estar Cristo. Então, eu já tenho muito cuidado, tenho muita, um pé atrás, vamos dizer assim, com aquele momento, com aquela questão de deixa eu contar um testemunho. E que, naturalmente, às vezes, a gente, de forma até involuntária, já acaba tentando entrar naquele trono e sentar ali junto com Deus naquele trono na hora de contar um testemunho. E que, então, acho que é melhor que o testemunho mais contado seja das obras, né, da manifestação, das ações do nosso Cristo, do nosso Senhor. Né? E os meus, eu conto ali, sabe, no momento que eu estou com alguém, com um amigo mais íntimo, que vai entender. E às vezes essa questão em público pode ser muito mal interpretada. E é o que é dado ênfase nesse meio. E isso, às vezes, é colocado como pauta número um da evangelização. E que não é, né? Contar testemunhos, né? Tirar do púlpito, centro do púlpito, a mensagem do evangelho para poder contar testemunho de uma hora e dizer ao final que isso glorifica a Deus. Então, eu acho que realmente é a falta do entendimento do que significa o testemunho, né, e o que significa evangelismo. E acho que isso que a gente está falando aqui é um assunto muito pertinente e que a gente deve sempre estar levantando essa bandeira desses assuntos para mostrar, né, que, às vezes, assuntos que são sutilmente uma verdade, mas na verdade é totalmente mentira. Por quê? Sai do centro da vontade de Deus para colocar pitadas do homem. E essa questão que a gente acabou de falar gera muito isso no nosso dia a dia, né? Hoje a gente vê nas próprias redes sociais os vídeos que têm mais views, muitas das vezes, são esses que falam, na maioria das vezes, do testemunho pessoal das pessoas. E no final ele diz Jesus que fez tudo isso. Lá no final, no último segundo da mensagem, ele fala isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado.
Deixa eu atravessar aqui rapidinho, desculpa aí.
Pode, com a vontade.
O Rogério, só para eu poder também comentar isso que o Felipe falou, que é muito interessante, cara. Eu já ouvi isso muitas vezes, né? De pastores, muitas vezes até em algumas situações em que eu estive em algum lugar em que algum evangelista missionário estava falando. E que a pessoa pergunta assim, olha, mas eu não sei evangelizar, como eu evangelizo? E o pastor, o evangelista, já ouviu algumas vezes dizendo exatamente isso que o Felipe disse. Então, começa a contar aquilo que Jesus fez na tua vida, né? Conta o teu testemunho, conta o que Jesus fez por você, né? E isso parece assim, uma coisa muito boa, mas essa não é evangelização. Isso não é evangelho, né? Porque, sim, né, como o Felipe falou, isso pode acrescentar em uma outra conversa posterior, até mesmo com essa pessoa, ou o testemunho da fé de alguém, mas o que salva o crente, o que salva os homens, é o poder do evangelho, é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, né? É a boa nova. E outra coisa que o Felipe falou também, que é muito interessante, é essa questão da apresentação das boas novas, que não vem com as más notícias, né? Até não faz nem sentido você apresentar as boas novas, ou seja, Jesus te ama, ou Jesus vai te salvar, se você não mostrar para ele porque salvar, ser salvo do quê, né? Vamos salvar do quê, né? Então é muito importante nós mostrarmos as más notícias, ou seja, você é um pecador condenado, sem a graça de Deus, seu destino é o inferno, né? E existem, né, a gente vai até falar isso mais para frente, formas de você falar disso, dessa questão do pecado, mas é importantíssimo. A primeira abordagem que nós vamos ver da pregação do Evangelho do Reino, nos Evangelhos, é com João Batista e Jesus dizendo: arrependei-vos. Né? Arrependei-vos, pois é chegado o Reino dos Céus. Logo, só depois é apresentado, então, a boa notícia. Por que eu estou falando essas duas coisas? Porque quando a tendência é das pessoas falarem do seu testemunho pessoal: olha, eu quero contar aqui que, né, quando eu conheci Jesus Cristo, a minha família estava destruída, meu marido, ele estava fora de casa, Jesus, ele restaurou minha família e tudo mais. Bom, isso vai acontecer com todas as pessoas? Todas as pessoas que virem a Cristo, elas vão ter, se o marido está fora de casa, ele vai voltar, ou se a pessoa estava com problema financeiro, né, aquela questão também da teologia da prosperidade dentro do evangelismo, né, as suas contas vão se resolver, né, ou seja, o testemunho pessoal não pode ser uma porta de entrada para o evangelismo, é como o Felipe bem falou, as mais notícias primeiro, depois as boas novas, só assim que o evangelismo faz sentido.
Tem uma frase que diz o seguinte, ela diz mais ou menos assim: quando não tiver palavras, né, prega em atos. Mas aí será, Rogério, que as estratégias técnicas, né, para evangelização, será que elas estão erradas? Será que elas são válidas? Ou até que ponto, né, elas podem e devem ser utilizadas?
Assim, eu acho que depende daquilo que vai ser feito, né? Se não ferir a palavra de Deus, por exemplo, como é muito utilizado, eu acho bem legal, né, teatros, apresentações, às vezes nas ruas, que o pessoal utiliza, né, e é, às vezes até bem legal de se ver, de se fazer, não vai ter problema nenhum, né, mas, por exemplo, uma situação antiga, talvez vocês já tenham ouvido falar, eu não vou falar quem foi um pastor conhecido, que ele sugeriu um evangelismo que as pessoas fizessem, né, um evangelismo que era da seguinte forma: você chegar num ônibus junto com mais algum amigo e você pregar o evangelho, e aquele seu amigo, já combinado ali com você, fingir que se converteu dentro do ônibus, ou seja, de forma ali mentirosa, enganando a todo mundo ali, né? Fingir que se converteu para que isso talvez viesse a comover as outras pessoas e trouxesse elas, né, a querer aceitar Jesus ali no momento e tudo mais. Ou seja, essa espécie de evangelismo, né, traz ali uma mentira, uma enganação. Isso nós já vemos que fere um princípio bíblico, e isso não seria utilizável para a gente, né? Então, se ferir a palavra de Deus de alguma forma ali que nós não entendemos ser correto, é lógico que não pode ser utilizado, né? Sobre esse Jesus te ama que vocês estavam falando ali, eu queria comentar um pouco também. Também acho que é uma dessas formas erradas que muitos utilizam, como vocês muito bem falaram. Eu até falei isso recentemente no meu Instagram, que esse Jesus te ama é o mais famoso, né? E para mim, eu vejo esse Jesus te ama é como se fosse você querendo falar para uma pessoa que não sabe que está doente, você querendo dar um remédio para uma pessoa que não sabe que está doente, né? Então, primeiro você mostra a doença dela, que é o pecado, E aí, depois disso, você mostra o remédio, né? Não tem como você dar um remédio para uma pessoa que nem sabe que está doente. Então, a pessoa quer falar já do amor de Cristo, sem falar antes ali de quanto, do porquê que ela precisa de Cristo, porque ela está perdida, porque ela é uma pecadora, porque ela está afastada de Deus. Então, isso é algo muito errado também, que se comete, né, em meio aos evangelismos aí, esse somente Jesus te ama, mostrando somente uma parte pequena ali do evangelho. Não, então eu acredito que uma forma boa de evangelizar fora essas outras coisas que eu falei, que eu acho que vocês podem falar melhor o que vocês acham disso, acho que é bem legal também, teatro, se pode ser utilizado ou não. Uma das, para mim, a melhor forma que eu acredito aí, é a mais básica, é simplesmente pregar o evangelho. Eu acho que é uma boa forma de evangelizar, sem, às vezes, muita coisa ali, querer inventar, muita invenção, às vezes talvez perca ali a essência, como muitos tentam fazer esses evangelismos mirabolantes, né? Como eu falei, esse aí que utiliza de uma mentira, ou alguma coisa que utiliza-se muito para talvez atrair jovens, e a gente vê ali que utilizam ali coisas do mundo para talvez atrair os jovens, e várias outras coisas que a gente vê, né? Mas dentre tudo isso, como eu falei, acredito que o bom e velho evangelismo é de simplesmente pregar a palavra de Deus, falar de Cristo. Então, uma boa forma, acredito que seria resumir o evangelho. Como o Felipe falou, né, muitos querem ali ficar 50 minutos, uma hora falando com a pessoa, mas não precisa disso. Acho que você chegar em alguém e mostrar os pontos principais da melhor forma que você pode, de forma resumida, não só mostrando o amor de Deus, como a gente falou, né, através desse Jesus te ama, que é importante, mas é só uma pequena parte do evangelho, mas falando de todo o evangelho, né, desde talvez ali a criação, como o pecado entrou no mundo, como isso nos afetou, até chegar à morte de Cristo, à vida de Cristo, à morte de Cristo e à ressurreição.
Oi, gente, tudo bem? Você já ouviu falar no Ministério Reformai? O Ministério Reformai é uma plataforma de teologia reformada por assinatura. No site da Reformai você encontra diversos artigos exclusivos, como tradução, produção e desenvolvimento de vários conteúdos teológicos para o seu conhecimento. Se você entrar agora mesmo no site da Reformai, você pode fazer a sua assinatura usando o código TEOLOGICAMENTE15 e, ao invés de pagar o valor integral, você terá um super desconto. Em algum lugar da descrição desse podcast, você pode encontrar o link para fazer a sua assinatura e ter acesso a conteúdos teológicos exclusivos, pagando bem menos. Ministério Reformai, por uma reforma em nossos púlpitos.
O que você acha assim de pessoas que usam, por exemplo, né, usam o esporte, né, o futebol, usam também ali o corte de cabelo, doação de alimentos, usam essas estratégias assim? O que você acha? Tem outras também, né, que talvez aí, por exemplo, tem gente que já chega, a gente está falando aqui, né, sobre falar a respeito do pecado, eu vejo que muita gente já chega falando, não, você vai para o inferno. E coisas do tipo assim, né, a gente vai ver casos assim, muitos casos. E o que você acha assim, de pessoas que usam essas estratégias?
Assim, como eu falei, eu acho que às vezes o pessoal gosta de inventar muito, né, quando na verdade nós, como vocês falaram, né, a gente vê ali João Batista, Cristo, falando arrependei-vos e crede no evangelho. Eu acho que às vezes essas coisas eu não acho interessante, eu não faria isso. Eu acho que as melhores formas são essas, pregar o evangelho e, como o John também bem falou, demonstrar isso na nossa vida prática, né, no nosso dia a dia. Eu acho que isso é muito mais poderoso do que eu fazer algo mirabolante, eu simplesmente escrever na minha camisa Jesus te amo, botar uma faixa ou algo do tipo. Mas mostrar aquilo na minha vida prática e pregar de fato o evangelho, né? Como eu falei, o bom e velho evangelho, o verdadeiro evangelho, como os apóstolos fizeram, João Batista, Jesus, eles não ficavam inventando nada, pegando desses artifícios, eles simplesmente pregavam o evangelho verdadeiro e vidas eram convertidas, vidas eram salvas. No próprio Pedro, ali, como falamos em Atos, logo após a descida do Espírito Santo, simplesmente fala o que eles viram, o que aconteceu, fala sobre Cristo, ele prega o evangelho, ele não inventa nada, né? É muito mirabolante, e vidas ali são salvas, são convertidas, são batizadas. Né? Eu acho que isso é o suficiente.
Em relação à questão das estratégias, eu acho que no momento que a gente usa uma estratégia onde ela não fere as escrituras e o tema central do que é o evangelho está dentro, eu acho que de uma certa forma, para mim, dependendo da ocasião, é válido. Porque existem muitas pessoas que usam essas estratégias qual você falou, o futebol, né, a questão...
Cortar cabelo,
outros usam um sinal com a bandeira ali, com a mensagem no sinal fechado ali, no semáforo ali, fechado, com a bandeira ali, escrito uma mensagem rápida sobre o evangelho. Eu acho que isso tudo é válido, desde o momento que você pregue o teor central da mensagem, né? O pecado da pessoa presente, o pecado da pessoa presente, a solução para que ela saia desse pecado. Né? E qual é a ação que ela tem que tomar? Essas três, de uma forma sintetizada, os três pilares que devem estar dentro desse evangelismo. Né? Então, quando você faz 30% disso, você não está evangelizando. Você, na verdade, está até levando uma mensagem que vai afundar mais essa pessoa no caminho de perdição que ela está. Porque quando você chega e diz para ela que Jesus te ama no sinal em 5 minutos, e ela vai embora, ela vai entender somente isso. Agora, imagine você parar num sinal e mostrar, você corre perigo, você corre perigo de morte, um exemplo, assim, né? Como sair desse perigo? Você vai deixar um ponto de interrogação na cabeça daquela pessoa, e logo em seguida você vem com uma outra bandeira, uma outra mensagem, Jesus é a saída para esse perigo de morte, tá? E ali você, então, acho que quando você está englobando o pecado, mostrando a pessoa que ela está no pecado, que ela está em um perigo, e ao mesmo tempo a saída para que ela saia dessa realidade e como ela deve fazer isso, né, isso de uma forma estruturada nas escrituras, e principalmente, né, com a pitada principal que é o amor, isso eu acho que as estratégias vai depender muito do momento, da ocasião, desde o momento que a mensagem central do evangelho, assim como está em Romanos 1, né, 16 e 17, esteja dentro dessa estratégia.
Eu vou um pouquinho nessa linha de pensamento também. Eu acho que a gente precisa ter um meio termo e também a gente precisa avaliar também o contexto que a gente está. Por exemplo, eu não vou evangelizar da mesma forma, não vou evangelizar numa favela e vou evangelizar da mesma forma na Baixada, né? Eu não vou evangelizar da mesma forma, vamos dizer assim, para um gari ou para um empresário. Não é que eu vou apresentar um Jesus para cada um, mas a forma de você chegar e de ter uma estratégia é muito diferente. E eu fico com um pouco com o pé atrás, porque eu digo o seguinte, porque eu vejo um pastor, ele usa a capoeira para poder evangelizar. Mas aí você vê as músicas que são cantadas na capoeira, né? Que dizem mais a respeito a santos, né? De matriz africana. E como que eu vou usar isso para evangelização, né? E, enfim, ele usa a capoeira para evangelizar. Então, quanto a isso, eu já ficaria um pouco com o pé atrás. Talvez com esse esporte ou com outros semelhantes que talvez evidencie muito mais assim, violência, né? Tem alguns que usam, eu já vi pastores que fazem, né, dentro da comunidade ali, da igreja, colocam ringue, coloca tatame, luta, e faz lutas ali, né, com o objetivo de evangelizar. Então, coisas assim, às vezes eu ficaria um pouco distante, né, ficaria um pouco com o pé atrás, mas, né, por exemplo, a questão do corte de cabelo, doação de alimentos, estratégias assim, até mesmo as redes sociais também são estratégias também, mas eu ficaria um pouco um pé atrás com algumas coisas. Você quer falar alguma coisa, Rogério?
Eu queria só deixar claro, que não sei se talvez pareceu que eu sou contra, tudo mais. Como eu falei no início, eu se não ferir na palavra de Deus e algo do tipo, como o Felipe bem falou, algo bem feito, e como o João falou, bem pensado no momento certo, não tem problema nenhum. O meu medo é, como eu falei, como o John falou, né? Eu também fico meio receoso quando há algumas coisas muito mirabolantes, né? Ou utilizadas de forma completamente errada. Um exemplo, a minha antiga igreja, né? Que também não tem por que citar aqui, ela já colocou no meio do culto uma apresentação de funk gospel. Isso como um método ali, né, de evangelismo, de atrair pessoas e tudo mais, de evangelizar, ou seja, algo completamente fora de contexto, algo completamente errado, no meio do culto, um local, entendeu? Então,
Que fica a questão, né? Que frutos de crente que vai sair desse tipo de evangelização, né?
Exatamente. Então, contra isso que eu falei, né, que o bom e velho evangelho seria muito mais eficaz do que, às vezes, muitas estratégias aí que o pessoal utiliza de forma mirabolante, de forma errada. Agora, uma apresentação, igual o Felipe falou, no sinal, mostrando as placas, falando ali do evangelho de uma forma completa, ali, não só um Jesus te ama, lógico que seria muito bem-vindo, né? Então, falo contra essas estratégias aí muito mirabolantes, usadas de forma que vão ferir a palavra de Deus, como aquele evangelismo que eu falei no ônibus, utilizando de mentiras, né? Ou de forma muito mirabolante, totalmente ali fora de contexto, utilizado de forma errada, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Como eu falei, senão a gente se perde nessas coisas. Na verdade, não estamos trazendo nenhum fruto bom para aquelas pessoas, né? Pelo contrário.
Então, já caminhando um pouco aqui já para o final, vou passar agora a palavra para o Diego. Diego, nos tira dessa berlinda aí. É verdade que os calvinistas não gostam de evangelizar?
cara, os calvinistas pegam essa peste aí, né, meu amigo? Eles não gostam de evangelizar, eles são muito os evangelismos, né? Mas antes de tirar a peste da gente, cara, eu acho que é importante a gente fazer uma autocrítica assim, nesse sentido, né? É lógico que é uma falácia dizer que os calvinistas não gostam de evangelizar ou que não evangelizam, mas, sendo bem sincero aqui, e os irmãos podem até discordar de mim, mas, de fato, o zelo evangelístico dos reformados, ele deixa muito a desejar, né? A gente vê esse monte de coisas erradas que a gente acabou de falando aí, nessa parte da questão estratégica do evangelismo, em que os nossos irmãos, às vezes, pentecostais, neopentecostais, igrejas mais carismáticas acabam cometendo e tudo mais. Mas, inclusive, eu estava ouvindo o reverendo Ageu Magalhães falando sobre esse mesmo tema numa live da OMP aqui de Petrópolis. Ele dizia que, às vezes, tem uma frase do Martin Lloyd Jones, que diz assim: eu prefiro a minha forma errada de evangelizar do que a sua forma certa de não evangelizar. Entende? Ou seja, não é bem um pragmatismo, né? Não é justificar aqui o erro, né, pelos resultados. Mas a gente, às vezes, por ser tão criterioso, eu digo aqui no contexto mais amplo dos reformados, ser tão criterioso nessa questão do evangelismo, de como deve ser feito, as técnicas, da apresentação, né, acaba que a nossa prática, ela, de fato, ela precisa ser bem mais efetivada. Eu acho que é por isso que é importantíssimo, né?
Eu vou resumir isso aí que você está falando, mais ou menos. Enquanto um assembleiano está abrindo 5 igrejas, o reformado está abrindo uma só.
É, isso aí. Pois é. Né? A gente, bom, voltando aqui, eu não estou... Não é pragmatismo, né? Não vamos... Porque o problema... Eu não dei minha opinião sobre a questão da estratégia. Eu concordo com tudo que vocês falaram. O único problema que eu tenho é com essa tendência do pragmatismo. Né? Eu já tive em contextos em que as pessoas diziam assim: Diego, o que importa é que as pessoas estão sendo salvas. O que importa é que nesse culto aqui 80 e poucas pessoas se converteram a Jesus. Bom, não ficou ninguém, mas levantaram a mão lá. Então, assim, não é bem os fins justificam os meios. Mas, sim, eu acredito que no contexto dos calvinistas reformados, a gente precisa de ter um vigor mais, um vigor melhor no que diz respeito ao evangelismo. Mas é uma falácia dizer que calvinismo é um evangelismo. Né? É, como eu dizia aqui antes, é importantíssimo que a gente fale sobre o evangelismo justamente por essa questão do reacendimento da chama evangelística que os calvinistas sempre tiveram na história. A Igreja Presbiteriana aqui, nós somos todos presbiterianos, não é isso? Somos todos presbiterianos.
Sim, sim, sim.
Isso aí.
Então, a Igreja Presbiteriana começa no Brasil por um vigor do missionário, de Simon. Né? Antes mesmo de Simon convir, vieram os huguenotes aqui enviados por Calvino, né? Como evangelistas, como missionários, para pegar o evangelho aqui. E se a gente estudar um pouquinho a história de Calvino em Genebra, o vigor evangelístico e missionário de Calvino é impressionante. É impressionante. Né? Todo o vigor evangelístico de Calvino, na missão de Calvino, para a pregação do evangelho, para a pregação e conversão de pessoas que estavam à volta de Calvino. A primeira oportunidade que Calvino teve de enviar alguém para fora de Genebra, para enviar o evangelho nos confins da terra, ele fez. Ele enviou os huguenotes aqui para ele. Né? E diversos outros grandes nomes da história da igreja que foram grandes pregadores, grandes ganhadores de alma, eram calvinistas. Né? Eram calvinistas. E eu diria, inclusive, que a fé calvinista nos deveria fazer evangelizar cada vez mais, justamente porque nós temos a plena certeza de que quando nós pregamos, os eleitos vão ouvir e vão crer em nome de Jesus. Né? Então, eu diria, John, que de fato é uma falácia dizer que os calvinistas não gostam de evangelizar. Por outro lado, fazendo uma autocrítica aqui, não posso fazer essa autocrítica porque sou calvinista, presbiteriano, né? E estou rodeado aqui também de amigos calvinistas, presbiterianos. A gente precisa, sim, cara, ter um vigor maior na questão do evangelismo. Quando eu converso com os meus amigos presbiterianos, eles têm uma ideia muito daquela maneira que era interpretada a grande comissão nos anos 20, na década de 20, né? Que dizia lá, pude por todo mundo pregar o evangelho, pregava lá a palavra no grego, e diz, não, aqui quer dizer indo, ou seja, enquanto eu estou no trabalho, enquanto eu estou na escola, enquanto eu estou na minha família, eu estou indo, estou pregando o evangelho para não sei quem, para cá, para lá, ou estou pregando com a minha vida, né? Aí usam inclusive aquela frase de Agostinho, que de fato ela é bonita, mas ela precisa ser melhor explicada, né? Como você falou aí, João, eu não prego com palavras, eu prego com a minha própria vida. Mas, meu irmão, aquele texto ali de Marcos, a grande comissão, ele fala de você sair do teu lugar, especificamente, e ir para outro lugar para dar o evangelho, né? Pregar para pessoas e usar a sua boca. Precisa falar também, né? Então, eu vou ficar aqui no meio termo, tá? Se alguém quiser salvar os calvinistas aí da pele aí, completamente. Mas eu acho que, como eu já falei aqui, só não sendo repetitivo, a gente precisa fazer essa autocrítica, embora acredito que possa ser uma falácia.
Quem quiser aí, pode. Quem quiser, pode ficar à vontade aí para falar aí.
Eu não vou contrapor o Diego, não, pelo contrário, também fico aí no meio, mas é verdade que os calvinistas não gostam de evangelizar, em parte sim, em parte não. Posso dizer que pela história, não, né? Não é pela história não é verdade, né? Isso é que eles não gostam de evangelizar, pelo contrário, a história já mostra por si só como os evangelistas que chegaram no Brasil, um dos primeiros, né, eram calvinistas, né, muitos também presbiterianos, e a gente vê ao longo da história também como outros nomes marcaram na questão do evangelismo. E, em parte, sim, outros, eu digo mais os contemporâneos, porque eu não sou calvinista de berço e nem presbiteriano de berço, acredito aqui, não sei se os irmãos aqui são, mas eu vindo de uma igreja que não tem uma visão reformada e também não calvinista, mas sim arminiana, a gente entende que quando chegamos, né, a abraçar a fé reformada e estar numa igreja presbiteriana, né, no meu caso hoje, e também, né, adotando como teologia mais sistemática para mim, uma teologia calvinista, eu vejo que hoje os que não fazem isso não faz jus ao sistema teológico, não faz jus à teologia reformada, ao que, na verdade, eu creio que é o mais próximo das Escrituras. Né? Como bem o Diego falou, essa questão no século XX, aí, né? Nessa realidade, se eu não me engano, como ele mencionou, que alguns diziam que, né, ali naquele id, né, quando você está fazendo, você está evangelizando, mas a gente pode analisar, né, pela história e pelo, até os teólogos, né, muitos aí em vertentes aí diversas dentro do calvinismo mostram que a Bíblia é muito clara em relação a essa questão, né, do id, e que tem um embasamento muito bíblico, né, da questão do próprio apóstolo Paulo, né, que foi um dos maiores aí missionários evangelistas aí da história depois de Cristo. E a gente vê nos dias de hoje, falando um pouquinho aqui do que eu tenho mais estudado, assim, observado, pesquisado dentro da própria IPB, a gente vê uma igreja forte no evangelismo, uma igreja que abre muita igreja, sim. Né? Inclusive temos aí na IPB, no caso, na região do Nordeste, tem um plano ambicioso aí, né, assim, que até mesmo a igreja presbiteriana de Pinheiros, né, São Paulo, está em ajuda, né, em parceria, né, na APCOM, para abrir, acho que, eu não sei até quando, não me recordo agora, mais de 50 igrejas só no Nordeste. Então, isso fora de que já tem presbiteriano. Então, eu acho que abrir uma igreja, mas dentro de um propósito mais próximo e adequado como a Bíblia fala, né, eu vejo como exemplo maior disso, dessa questão missionária, o apóstolo Paulo, Jesus, nosso Senhor, sim, mas o apóstolo Paulo, ele é muito dinâmico, ele ensina muito também para a gente nesse detalhe, e vejo que não é muito assim quando a gente vê as igrejas que se abrem hoje fora desse propósito mais voltado para o que as Escrituras mostram. Abrem-se igrejas uma do lado da outra, né? Pegando mais ou menos assim o exemplo que o John deu, mas são igrejas, às vezes, sem fundamento nenhum, sem alicerce nenhum. E isso a gente pode ver, que as igrejas presbiterianas, uma vez aberta, ela tem certeza do que é pregado na sua teologia, da sua estrutura de igreja. Isso eu tenho presenciado na prática, porque estou agora, e tenho um contraponto viver quase que 20 anos não vendo isso na igreja a qual eu frequentava. Então, a gente entende que é muito bem organizado o sistema. Então, essa igreja que ela vai ser aberta, pode ser uma, mas vai ser uma que vai gerar muitos frutos. E aí, vai a dica também para aqueles que nos ouvem aqui, melhor dizendo, é que pesquisem, né? Um exemplo mesmo, a própria IPB Nordeste, né? Se você colocar nos sites aí no YouTube, IPB Nordeste, né? Parte da igreja presbiteriana no Nordeste tem sido agressivamente envolvida no evangelismo, no processo de missões. Então, eu creio que os calvinistas, de uma certa forma, pela história, sim, evangelizam, sim. E acho que na questão mais contemporânea, alguns hoje, na verdade, acho que realmente fica um pouco essa pergunta fica como um sim, sim. Eles não têm evangelizado como deveriam, né? Porque, assim como o Diego falou, conversa com alguns calvinistas, a colegas presbiterianos, eu, conhecendo os meus novos amigos também, vejo alguns que ainda, sabe, não tem aquela paixão por missões, por evangelizar, por pregar a palavra. Inclusive, um dos propósitos pelo qual eu iniciei o projeto do Visão Cristocêntrica foi justamente também por hoje ter um pastor, né, que me incentiva e todo o tempo a evangelização, a missões, a levar as boas novas do evangelho. Então, acho que fica aí também parecido com o Diego nesse meio termo aí.
Agora, cabe a nós entender por que nós, né, nesse presente tempo, não gostamos de evangelizar. Eu jogaria aqui uma centelha, longe de querer resolver o problema, né? Mas talvez, será que não é por conta, como a gente falou, que dessas outras denominações que trazem um evangelismo, às vezes, não bíblico e, às vezes, com, com medo de se assemelhar ou com medo de parecer semelhante tem se distanciado, tem esfriado. Por exemplo, às vezes a gente não fala sobre dízimo porque a gente tem medo de parecer como essas igrejas neopentecostais que falam sobre dízimo, a todo instante está batendo em cima a respeito do dízimo, né? E às vezes a gente, na nossa própria comunidade, às vezes a gente se cala um pouco, não ensina o que é o dízimo, não fala o que é o dízimo, com medo, talvez, de ser rotulado como uma igreja que neopentecostal, por exemplo, né? Talvez, será que o problema seria isso também no evangelismo? Será que a gente fica com medo de ser rotulado, né, como essas igrejas emergentes, essas igrejas mais contemporâneas, essas igrejas, como a gente acabou de falar, que às vezes fazem coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus? Será que talvez seria um medo de ser rotulado dessa forma?
Eu acho, John, que isso vai ser por falta do conhecimento pleno do evangelho. Eu digo isso porque é de vida, é prática mesmo, o que esse poder que a gente está falando tanto aqui fez na minha vida e faz, acredito, na vida de cada um dos irmãos. Muda a nossa mentalidade, a nossa cosmovisão a respeito de enxergar as escrituras. Então, é impossível um púlpito, né, uma igreja de um púlpito forte, bíblico, não regar toda a congregação em assuntos até muito polêmicos. Mas quando eles são regados, né, são extraídos, são abordados com base, com alicerce das escrituras, é impossível esses assuntos serem, muitas das vezes, vistos da mesma forma que é visto nas igrejas neopentecostais. Isso vai acontecer na visão do ouvinte, que provavelmente é o membro, ou seja, o ouvinte ali, não tenha também o conhecimento das escrituras. Ou, de repente, nem esteja ali e nem conhece quem é Jesus Cristo. Então, isso também, partindo do púlpito, de forma bíblica, vai ficar muito claro quando ele ouve essa mensagem sobre dízimo na igreja que aborda de forma bíblica e da igreja que não aborda, ele vai conseguir diferenciar. Pode ser que ele não consiga entender, né, plenamente, mas ele vai entender que há diferença na fala, na forma da abordagem do texto, né, de manter-se no texto, na explicação de assuntos que são complexos, que às vezes que são polêmicos porque são mal abordados, porque são abordados segundo o entendimento daquele que fala e não segundo as escrituras. Né? Eu creio que essa pessoa que faz dessa forma, ele leva aquela pessoa que está ouvindo a se apaixonar, a ter um encontro real com o texto bíblico, e que vai levá-lo a uma dimensão de enxergar as escrituras como ele nunca enxergou, porque é o texto bíblico que está sendo apresentado na íntegra, a confrontar aquela pessoa em qualquer assunto, e principalmente, só para finalizar minha fala, na questão do evangelismo também, que muitas das vezes é se levado essa questão na igreja, como se uma pessoa estando na igreja, já estamos evangelizando, e independente do que está sendo falado dali de cima. Então, acho que todo culto ele é para a glória de Deus, e em todo momento de mensagens dentro de um culto, ele vai ser de uma forma também evangelística. E eu digo sempre, né, que mesmo sendo cristão, nós, ao ouvir uma mensagem evangelística, ela sempre bate no nosso coração como se estivesse sendo ali um renovo. Nunca, vai ser pregado mensagem evangelística? Isso não é para mim, já sou crente. Pelo contrário, ela sempre faz um efeito de revermos, né, as bases, as estruturas da mensagem cristocêntrica que vai ali alcançar o coração daquelas pessoas que estão ouvindo a mensagem da palavra de Deus.
Bom, eu achei interessante essa tua pergunta, tua provocação, né? Eu não poderia te dizer se é exatamente esse um dos motivos pelos quais alguns calvinistas, né? Deixa eu melhorar aqui a minha fala, inclusive, anterior, né? O Felipe lembrou muito bem, a Igreja Presbiteriana tem a sua frente de missão, tanto internacional como nacionais, né? Então, eu quero dizer aqui alguns calvinistas. E talvez isso aconteça pelo movimento calvinista brasileiro que se deu muito na internet, né? A gente encontrou, e eu acho que aqui, eu não tenho dúvida de que pelo menos o Rogério e o Felipe também, assim como eu, são fruto desse movimento da internet que trouxe aí diversos jovens de igreja pentecostais, não pentecostais, para a igreja presbiteriana. Então, em um certo sentido, isso foi muito bom, lógico, isso foi muito bom, mas também teve os problemas disso, né? Algumas pessoas entenderam apenas o calvinismo no intelecto, não, eu diria que com o coração, né? E se esse é um motivo, como você está falando, né, o medo de se parecer com igrejas emergentes ou igrejas que não são bíblicas, né, isso é muito sério, né? O que eu diria também é que seria um dos problemas, e que também, na minha opinião, é muito sério, e parte dessa compreensão equivocada do calvinismo, ou às vezes aquela pessoa que compreendeu apenas os 5 pontos de calvinismo, às vezes de maneira muito rasa, e que entende sim lá no fundo, porque a gente sabe que a teologia molda a nossa forma de agir, né? No fundo, ela pensa assim, poxa, mas realmente, cara, se Deus, ela já elegeu todo mundo, cara. O fato de eu sair de casa para evangelizar ou não, não vai fazer tanta diferença. A gente precisa lidar com essa verdade, né? Existem ainda, sim, pessoas que entendem o calvinismo de forma completamente errada e que isso molda a vida, a maneira deles agirem, né? E talvez isso se dê muito por conta dessa questão de uma vida cristã muito pautada no intelecto, né? Muito pautada nessa questão apenas do estudo, né? É quase uma salvação por gnose, né? Vocês lembram lá do gnosticismo, né? Os gnosticistas acreditavam que a salvação acontecia por causa do conhecimento. Quanto mais se conhecesse, né? Então a salvação acontecia dessa forma. E parece que, infelizmente, por causa desse movimento, por causa dessa avalanche calvinista que aconteceu no Brasil através da internet, eu brinco muito que o tio Nico, né? E o Hernandes fizeram aí uma ruaça, né? No bom sentido. Através das suas pregações, das suas boas exposições, né? Trazendo diversos jovens aí para a igreja presbiteriana, mas aqueles jovens, aquelas pessoas que apenas ficaram na bordinha, né? Daquilo que é o calvinismo, como a gente falou aqui, não conhecem nem a história, né? De como os missionários vieram para o Brasil, de como existe essa veia, esse fervor evangelístico dentro do coração calvinista, né? Dentro da teologia calvinista. Então, talvez por não conhecer essas bases e por ser muito raso ainda no que diz respeito à teologia calvinista e à própria Bíblia, né, no que diz respeito à Bíblia, isso possa acontecer sim. Tanto o medo no que diz respeito a se parecer com as outras igrejas, pode acontecer, quanto também o entendimento equivocado de que se Deus já salvou todo mundo, então não precisa evangelizar. Ou melhor, se Deus já tem os seus eleitos, né, então não precisa evangelizar.
Eu digo, sobre isso que tu falou, é interessante que um amigo meu, recentemente, amigo pentecostal, né, me questionou exatamente sobre isso. Acho que por conta disso que se levanta muito essa questão, né, de falar que os calvinistas não gostam de evangelizar. Porque se pressupõe pela doutrina da eleição e da predestinação que se alguém já é salvo, Deus já o elegeu, já o predestinou, não tem por que nós pregarmos, né? Mas concordo com tudo aí que vocês estão falando aí, e pelo contrário, né? Como nós vemos aí, os grandes missionários aí, muitos, eles eram calvinistas. O próprio João Ferreira de Almeida, que é até a tradução mais utilizada pelos pentecostais, né? Era um calvinista, e foi nada mais, nada menos que o primeiro homem que traduziu a Bíblia para o português, e a tradução que se muito utiliza até hoje, né? Mas acredito que muito fruto desse entendimento errado, que pelo contrário, né? O fato de sabermos que Deus elege e predestina, tem os seus eleitos, é o que nos motiva e que deve nos motivar ainda mais para pregar o Evangelho. Até porque se eu não tivesse a certeza que Deus predestinou, que Deus elegeu, e dependesse da minha força ali de vontade ou da pessoa de aceitar aquilo, se dependesse do ser humano de ser salvo, né, como alguns acreditam, isso me desmotivaria, porque agora sabendo que é Deus que predestina, é Deus que elege, é Ele que faz, isso nos traz uma motivação muito maior, porque se é ele que faz, aí nós podemos confiar, porque não está em mãos humanas, né? Mas na mão de alguém que é poderoso e eficiente para fazer essa obra da evangelização.
Muito bem, muito bem. Por que, na sua opinião, Felipe, você acha que nós... Eu acho que isso já ficou um pouco bem claro aqui, mas fale aí para a gente por que nós devemos evangelizar.
John, devemos evangelizar porque é o meio pelo qual o Senhor Jesus nos mandou fazer e levar a sua palavra, né? Levar a mensagem das boas novas. E evangelizar, como a gente já falou bem aqui, né? Diversas formas. Então, o que, que devemos? Porque esse é um meio, né, bíblico e que o Senhor nos mandou fazer. E além de ser bíblico, porque o Senhor fala conosco como devemos fazer isso, né? A gente também vê a história dizendo isso, né? Como foi feito, quando a gente vê a história dos grandes pregadores, dos grandes missionários, a gente, na verdade, deve se firmar mais ainda que toda essa ação da evangelização é bíblico, foi uma ordem do Senhor, e a gente vê a história confirmando isso, então esse é o motivo que deve nos motivar. E entender mais do que tudo que devemos evangelizar, porque essa mensagem que a gente está levando na evangelização foi a mensagem que nos alcançou, né? E sabemos que é a própria mensagem que saiu da boca de Cristo, que está ali nas Escrituras, mostrando o que ele fez para nos mostrar como que deve ser feito. Então, acho que motivos de sobra nós temos, e também temos ensinamentos certos de como fazer essa evangelização. Então, por que devemos evangelizar? Porque o Senhor e Salvador Jesus Cristo nos mandou fazer, nos ensinou a fazer. E se nós somos testemunhas de Cristo, é isso que devemos fazer. E eu sei que, na minha percepção, quando a gente olha as Escrituras, é ser testemunha de Cristo, né, olhando essa questão da evangelização, termos a vida daquele a qual testemunhamos como a nossa vida. Então é isso, o evangelizar, o porque devemos, é porque a gente leva a vida daquele que está em nós. Então esse é o dever, esse é o motivo pelo qual nós devemos evangelizar.
Paulo fala, né, Felipe, que temos, né, esse tesouro em vaso de barro para demonstrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos, né? Devemos evangelizar. Somos vasos, né? Somos simples vasos na mão do Senhor, demonstrando, né? mostrando que nós temos esse poder, né? Do Evangelho que nos alcançou, que nos salvou, que nos redimiu, para aqueles que ainda estão em trevas, né? Essa, talvez completando o que você disse aí, né? Essa necessidade, importância de evangelizarmos, né? E além, como você disse, que é um comissionamento, né? Jesus nos chamou para isso. Apesar de muitos querem dizer, ah, não, foi só para os discípulos naquele período. Não, isso é um comissionamento para todos. Nós não somos discípulos de termos visto Cristo presencialmente, né? Mas somos discípulos de Cristo agora porque nós o temos em nossos corações, né? Então, por isso, nós devemos evangelizar e levar essa mensagem das boas novas, né?
Verdade, verdade. Isso que você está falando, isso complementa a nossa fala. E eu acho que isso tem que estar sempre vivo nos nossos corações, e quando esse desejo, né, tenta se apagar, né, fazendo com que a gente venha perder o gosto, perder o prazer, a motivação pela evangelização, devemos nos firmar, né, nessa maravilhosa mensagem de Atos, né, onde só vai nos mostrar, né, a realidade de como ficou também os discípulos após a ascensão do Senhor. Eles foram ali capacitados para continuar fazendo tudo aquilo que eles aprenderam com o Senhor Jesus.
Eu queria só acrescentar algo, assim, uma visão que eu tenho, que eu acho bem legal a gente ter aí a respeito do evangelismo, né? Felipe já falou muito bem, mas eu também acho e vejo que o evangelismo é um ato de amor, né? Como Cristo falou dos dois maiores mandamentos, que é amor a Deus e amor ao próximo. Amor a Deus ali porque a obediência a Deus, a lei de Deus, aquilo que Cristo nos mandou fazer, como o Felipe bem falou, e amor ao próximo, porque nós temos que nos colocar também no lugar do nosso próximo, né? Eu vejo uma visão assim, que eu acho bem legal de ter, a respeito do evangelismo e do porquê devemos evangelizar dentro da pergunta, é que eu imagino o evangelismo da seguinte forma, e as pessoas que estão perdidas, né? É como se um caminhão tivesse para atropelar uma pessoa. Imagina essa cena, o que você faria? Você vendo ali uma mãe, talvez com um filho, alguém para ser atropelado, o que você faria? Você imediatamente tentaria tirar aquela pessoa daquela situação, gritar, empurrar, seja o que for. Da mesma forma, no evangelismo, eu acredito que a gente deve ter essa visão de que são pessoas indo para o inferno, pessoas que estão prestes a morrer, só que de forma eterna. E da mesma forma que nós devemos ter esse impulso esse vigor de querer tirar a pessoa daquela situação, acredito que nos colocando no lugar dessas pessoas e vendo que elas estão indo para o inferno, para a perdição eterna, um lugar de tormento eterno, nós devemos, a todo custo ali, até a lógica, sabemos que não é por aquilo que nós fazemos, pela nossa força, é Deus que faz, é o Espírito que convence, né? Como já foi falado, mas acho que essa imagem retrata bem o evangelismo. Da mesma forma que a pessoa está perdida indo para o inferno, é como se fosse essa pessoa prestes a ser atropelada aí por um caminhão, um ônibus, seja o que for. Alguém que está prestes a sofrer, que a qualquer momento pode sofrer a perdição eterna. Sabemos aí que podemos morrer a qualquer momento. Todos os dias escutamos notícias de pessoas que morrem por diversas causas. Agora, então, na pandemia na qual estamos passando, pessoas morrem a todo momento, todos os dias. E acredito que isso, ver que essas pessoas estão perdidas, deve ser uma grande motivação para nós e um ato de amor, né? Ver que essas pessoas estão indo para a perdição eterna, nos colocarmos no lugar delas e num ato de amor ali, pregar o evangelho para, se assim for da vontade de Deus, né, tirar a pessoa dessa situação. Até porque quem de nós quer ver uma pessoa padecer algo tão terrível, né? Então, acredito que essa é uma imagem aí que eu deixo, uma ilustração que a gente pode usar de querer tirar essas pessoas, lembrar o tempo todo, que é algo que às vezes a gente esquece, que essas pessoas não estão simplesmente morrendo, elas estão indo para um tormento eterno. Imagine seu pai indo para esse lugar, imagine a sua mãe, um parente teu. Então a gente tem que ter essa visão para qualquer pessoa nos padecer e lembrar o tempo todo, essa pessoa está perdida, e orar, pedir a Deus, evangelizar para que essa situação mude e que ela esteja aí conosco, né, no gozo eterno de Deus no céu, que é algo que acho que nós queremos para todas as pessoas que nós amamos, conhecemos e vemos, né? Então, acredito que isso é algo bem legal de se falar também.
Eu concordo também muito com ele, né? Essa questão da empatia, do amor, né? E tem uma outra boa frase do Spurgeon, né? Comecei com a frase do Spurgeon, vou terminar com uma outra frase do Spurgeon, que ele diz que o evangelismo é um mendigo dizendo a outro mendigo o lugar onde tem pão, né? É um mendigo que encontrou pão e está dizendo para outro mendigo aonde existe pão, né? Então, acho que é essa perspectiva também que a gente precisa ter, né? Primeiro, da nossa insuficiência, de entender que a gente só alcançou a graça porque Cristo nos salvou, e humilhados, né? Olhar para o nosso próximo, para o nosso familiar, para a gente, para a nossa volta, também como esse, indignos como nós, né? Nós não somos superiores, e mostrar então o caminho dessa graça através daquilo que a gente falou, né? Da apresentação das boas novas do Evangelho.
Isso aí, o apóstolo Paulo disse, né? Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Muito bem, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um Teologicamente, e eu quero pedir para vocês acessarem as nossas redes sociais, que é Teologicamente Oficial, tanto no Instagram quanto no Facebook. E também nós estamos com o site, que é teologicamenteoficial.com. Lá no nosso site você vai encontrar os nossos podcasts, né? Talvez, eu não sei qual é a plataforma que você está nos ouvindo, mas vai no nosso site, vai estar tudo lá. Lá tem o podcast, lá tem artigos, lá também tem devocionais. Está tudo lá no site do Teologicamente, tá bom? se inscreva nas nossas redes sociais, ative a notificação, compartilha com todo mundo aí esse conteúdo e, né, deixa aí a sua participação de tudo aquilo que nós falamos aqui, né? Se tem algo que você concorda ou não concorda, deixa aí a sua participação, que é muito importante para a gente, tá bom? Para o engajamento desse projeto. Bem, agora eu gostaria de ouvir aí as considerações finais de cada um dos convidados.
Amém. Eu queria primeiramente agradecer ao John mais uma vez pela participação, pelo convite. É muito bom para mim, é um privilégio estar aqui num podcast falando de Cristo, nessa conversa maravilhosa aí com todos os meus irmãos, Diego, Felipe, e que nós venhamos aí colocar essas coisas em prática, né? Como o Diego falou, e acredito também que isso acontece muito dentro do meio reformado, a falta desse fervor evangelístico, e acredito que é muito bom, isso até nos edifica quando nós estamos ali mais ativos com as coisas de Deus, com a obra de Deus, com a evangelização, e que nós venhamos botar essas coisas em prática, né? E buscar a viver isso, viver o evangelismo mais ardente, com mais fervor, como falamos aí também, como muitos aí missionários, né, dentro do meio reformado conhecemos, que tinha, como Calvino foi citado também, que nós viemos colocar isso em prática, viemos perder aí talvez a vergonha, seja o que for, e falar de Cristo para a todos aqueles que conseguimos falar com a graça de Deus. Nem antes de terminar de falar, que eu queria falar, deixar minhas redes sociais, pedir que vocês sigam lá, Fé e Razão no Instagram, canal Fé e Razão no YouTube. Nós temos feito lá, como eu falei, alguns vídeos, imagens, rios, postamos lá todo dia, quando possível, né? Abrimos de vez em quando algumas caixinhas de perguntas, conversamos, então tem sido bem legal. Também, como o Felipe falou, esse projeto aí de criação das redes sociais foi no intuito de querer evangelizar também, só que na internet. E eu peço aí que vocês acompanhem lá, e agradeço aí mais uma vez. E como eu falei, que nós viemos agora colocar isso em prática, né? Como o Thiago fala, que nós viemos ser praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Então, valeu, pessoal. Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus.
Primeiramente, né, agradecer também por poder estar mais uma vez aqui com vocês, né, no Teologicamente, aqui com o meu irmão Rogério também, parceiro aí na caminhada, Diego também, aí, canal Confessionais, é sempre um prazer. E deixar assim como uma consideração final, né, uma mensagem final desse nosso tema de Atos 1, né, o versículo de número 8, receber, né, o tema que a gente foi dado aí, né, receber poder para o evangelismo. Duas coisas importantes, né? Se você que está nos ouvindo, que é um discípulo de Cristo, entenda, né? Se esse desejo, se esse prazer ainda não aguçou no seu coração, ou você nunca teve, ou você perdeu, peça ao Senhor que revista, que te capacite com esse poder, que é o poder do Espírito Santo, para novamente esse vigor voltar. E assim você fazer com que a mensagem do Evangelho, as boas novas, seja propagada por meio da sua vida. E caso de repente você está aqui nos ouvindo e não é um discípulo de Cristo, entenda, né, por meio da mensagem desse Evangelho que aqui a gente falou, você pode receber esse poder na sua vida. Esse poder que vai transformar a sua mente de dentro para fora. E você, ao ser transformado, poderá também testemunhar dessa graça que muda a vida do homem, assim como mudou as nossas vidas, pode mudar a sua vida também, você que aqui, nesse momento, está nos ouvindo. Então, muito obrigado mais uma vez, John. As nossas redes sociais aí do Evangelho Visão Cristocêntrica é Evangelho Visão CC, né, no Facebook ou no Instagram, a mesma coisa, e no YouTube, canal Visão Cristocêntrica. Né, você que está nos ouvindo aí, estamos aí amanhã, né, ou mais breve possível, lançando uma nova série de vídeos sobre em cima de Salmo 75. Vamos estar falando sobre Deus, o reto juiz. Então você siga lá nossas redes sociais, não só no Facebook, mas no Instagram, e também lá no nosso canal Visão Cristocêntrica. Forte abraço e até a próxima, nosso momento de bate-papo aqui. Um forte abraço aos nossos amados irmãos e muito obrigado.
Então eu quero agradecer ao John, muito obrigado pelo convite, tá? Pela oportunidade de conversar aí com o Rogério, com o Felipe, com você, sobre esse tema, especialmente sobre esse tema tão importante, né? Que edifica tanto a nossa vida e também pode servir de edificação aí para aqueles irmãos que vão estar ouvindo. É um tema muito pertinente, pontual, os dias que nós estamos vivendo, né? Quero agradecer também ao Rogério, ao Felipe, ter sido também amigos aí na caminhada ministerial e também auxiliadores nessa questão da evangelização também, né? Não deixa de ser um dos propósitos do nosso objetivo nas redes sociais, né? É levar o evangelho a toda criatura. E queria deixar também a você que nos ouve uma mensagem também de ânimo, né? E dizer que Deus responde as nossas orações, né? Uma vez em que Jesus ele estava falando com seus discípulos a respeito da demanda da seara, ele dizia: a seara é muito grande, mas faltam trabalhadores. O que Jesus manda os discípulos fazer é justamente orar. Então orem para que mais trabalhadores venham para fazer a colheita. Talvez você seja um dos trabalhadores que está desanimado, como o Felipe falou. Eu quero te incentivar a orar. Peça a Deus. Quando nós vemos no livro de Atos, a igreja, todas as vezes que ela se pôs a orar, os momentos de dificuldade, os momentos de tensão em que ela precisava pregar o evangelho, o Espírito Santo desceu sobre a igreja, sobre aqueles irmãos, e revigorou as forças no que diz respeito à evangelização e à pregação do evangelho. Vamos ter a ciência de que é Cristo, através do Espírito Santo, que nos capacita. Ele nos faz falar as palavras pertinentes para o momento. Ele nos utiliza sendo nós doutores ou apenas pequenos conhecedores da palavra de Deus. A igreja começa com um homem simples, com um pescador, que não conheciam, que não eram muito versados, mas que foram tremendamente usados por Deus. Então, te encorajo a pregar o evangelho com intrepidez, baseado na oração, na santificação e na busca do nosso Senhor. Sobre as nossas redes sociais, nosso canal ele ainda é bem pequeno, iniciando. Nós tivemos uma parada agora no final de ano. Eu tive um bebê agora recentemente, o Pedro. O meu parceiro do canal, Guilherme, também anda um pouco atarefado com questões até mesmo ministeriais, e nós pretendemos retornar em breve com as nossas atividades do canal. Mas você pode entrar, já temos alguns conteúdos lá que você pode assistir. O canal no YouTube é o Confessionais. Nós não temos nenhum canal no Instagram no momento, mas eu quero também indicar aqui o canal da Congregação Presbiteriana de Petrópolis. Já no início eu falei, faço parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, e nós estamos num processo de revitalização dessa congregação. Então, o canal da igreja, dessa congregação, é CPP Trópolis, e você pode ali também me encontrar e saber como tem sido ali o trabalho, poder orar, inclusive, por esse processo de revitalização da congregação em Petrópolis. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Que Deus nos abençoe.
É isso aí, muito bem. Que Deus, né, nos dê esse poder para evangelizar e para falar do seu nome. Gente, obrigado pela participação de vocês e a participação de vocês também que ouviram esse podcast. Eu fico feliz demais em saber que vocês ouviram esse episódio até aqui, porque faz valer a pena tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Gente, até a próxima e que Deus nos abençoe.
Você ouviu Teologicamente, o seu podcast de teologia.